Notícias Agrícolas está de volta com a sua programação nesta quarta-feira, dia 6 de junho de 2018, para a gente tratar agora do mercado da soja. Os preços voltaram a recuar na Bolsa de Chicago no pregão de hoje. As cotações começaram o dia até testando algumas altas, depois foram para a estabilidade, mas voltaram a perder força, fecharam aí com um pouco mais de 6 pontos de baixa nos principais contratos. E no mercado brasileiro o impacto segue limitado, porque o mercado por aqui está andando a passos bem lentos, está praticamente travado. E para a gente entender a relação dessas duas situações e principalmente o que está acontecendo lá fora, a gente vai conversar agora com o Enio Fernandes, que é consultor de agronegócios da Terra Agronegócios e já nos faz companhia na tarde de hoje. Enio, muito bom dia, ou muito bom dia não, muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carol. Sempre um prazer falar com você.
Prazer é nosso. Enio, vamos começar com a Bolsa de Chicago. Os preços voltaram a recuar. O que que segue pressionando as cotações no mercado internacional?
Bom, primeiro nós temos que fazer um parênteses, né? O clima está muito bom nos Estados Unidos para o plantio. É o melhor desenvolvimento e índice de plantio de vários e vários anos. 75% da lavoura de milho está entre boa e excelente, né? Isso não acontecia há vários anos. O plantio foi rápido e o clima está ajudando. Isso é normal porque se planta lá agora porque é o melhor momento do clima. O milho praticamente finalizou, a soja falta 10, 12%, que finaliza agora. De agora em diante, o mercado olha o desenvolvimento do plantio, do desenvolvimento da safra nos Estados Unidos. Esse é um ponto. O outro ponto que está acontecendo é essa guerra tarifária, né? Essa guerra tarifária que está acontecendo tanto dos Estados Unidos com a China, promessa de retaliações a toda hora acha que vai ser um acordo e não sai, e também o NAFTA, pouca gente falando do NAFTA, mas o Donald Trump está renegociando o NAFTA, né? E essa renegociação do NAFTA impacta muito alguns mercados norte-americanos. Vou te dar um exemplo. O México prometeu taxar as importações de suínos dos Estados Unidos. Isso afeta o mercado de suínos nos Estados Unidos e afeta o mercado de farelo. Isso também foi um dos motivos que prejudicou Chicago hoje. Então, para resumir, é um clima muito bom nos Estados Unidos até agora, e a guerra comercial entre China e Estados Unidos e Estados Unidos contra Canadá, contra México no NAFTA.
Enio, como é que essa questão ainda pesa? Porque assim, a gente vê que as especulações elas já têm acontecido algumas semanas. Depois a gente entrou numa trégua, né? Os Estados Unidos e China decidiram suspender essa disputa comercial que vinha acontecendo. E na sequência as discussões voltaram a acontecer, né? As conversas voltaram a acontecer. O Trump trouxe aquela informação de que iria realmente taxar a China e o mercado voltou a reagir. O mercado tem espaço para reagir ainda a isso, ou esse é um fator que já estaria, pelo menos parcialmente, precificado?
Muito boa pergunta. Hoje o mercado quebrou um dos 10, fechou a 9,94, né, na primeira posição. Se você olhar o
Sim.
novembro de 2018, 10,13, sim, ele tem mais oportunidades de queda, né? O mercado não quer saber se vai ter soja ou não vai ter soja. Quem está operando o mercado agora são fundos de investimento. Mas, nas estimativas da Terra Agronegócio, os fundos de investimentos estão longos em soja, ou seja, estão comprados em soja, algo perto de 65 mil contratos. Estão comprados em milho, perto de 110 a 105 mil contratos. Ou seja, eles podem vender esses contratos para auferir lucro. Outra ponta também é verdadeira, vou te dar um exemplo. Os pequenos ralis que surgem, eles são aproveitados por esses fundos vendendo, né? Tem um rali, o preço sobe, pum, vende e realiza lucro. O mercado está muito na mão de profissionais agora, muito na mão de fundos. O produtor norte-americano terminou o plantio dele agora, que vai começar a olhar o mercado com mais atenção. O produtor brasileiro fora do mercado devido às várias consequências dessa greve dos caminhoneiros, né? Então o mercado está sendo treinado só por profissionais. E aí ele tem mais chance de realizar. Para isso ser revertido, para a gente pegar tendências de altas consistentes, não pontuais, mas consistentes, nós precisamos de clima quente e seco nos Estados Unidos, ou nós precisamos dessas guerras tarifárias, principalmente com a China, se apaziguarem. Lembro que a China tem muito tempo que não compra dos Estados Unidos, conforme você falou, quando o Trump amenizou o discurso, uma das maiores companhias chinesas do mundo, de que foi e revisou compras na China, mas logo depois, com a volta das ameaças, as compras pararam. Hoje não tivemos nenhum relato de compras, ontem não tivemos nenhum relato de compras, e o mundo segue indeciso com essa guerra tarifária norte-americana.
Enio, como é que o Brasil se posiciona nessa questão? Por quê? A gente via no começo uma oportunidade, né, se pode se dizer assim, para o Brasil com China e Estados Unidos disputando comercialmente. Isso volta a acontecer, ao mesmo tempo em que a estrutura logística do Brasil está em pauta, está em discussão e os carregamentos estão travados por conta de algumas incertezas, principalmente agora, em relação ao tabelamento dos fretes. A gente teve a paralisação dos caminhoneiros e, na sequência, essa questão do tabelamento. A gente acaba perdendo aí o cavalo que passa, né, encilhado mais uma vez, ou a gente ainda consegue garimpar algumas oportunidades nesse cenário?
Não, Carol, nós vamos ter oportunidade sim. Vamos ter oportunidade sim. A China não vai parar de comprar soja. Se ela não comprar soja, tem que comprar aqui. A verdade é essa. Os nossos números de exportações vão ser recordes. E tem o outro lado dessa história, né? Está tendo uma discussão muito forte que, ao invés de utilizar B10, o governo brasileiro está pensando em utilizar B15. O que, que seria isso? 15% de biodiesel dentro do óleo diesel.
Certo.
Que vai agregar mais 4 a 6 milhões de toneladas a mais para esmagamento das 3, 4 que já foram aumentadas agora. Quer dizer, o cenário para a soja no final do ano é de escassez, o mercado é bom, nós estamos passando por um momento delicado. Eu queria fazer um comentário sobre esse tabelamento de frete. Esse negócio, esse assunto é muito, mas extremamente mais sério do que a gente pensa.
Certo.
Não é só sobre o frete de grãos e produto, relação frete de grãos e produto. Vou te dar um exemplo. Alguns produtos têm capacidade de absorver esse aumento de frete, mas outros, nós temos uma economia brasileira que está tentando crescer, está sangrando para crescer, e um grande atacadista vai ter que pagar frete mais caro. Um pequeno comerciante no interior do Rio Grande do Sul, interior do Paraná, interior no norte do Mato Grosso, em Tocantins, em Goiás, no Pará, no interior de São Paulo, que está lutando para manter seu negócio vivo, os custos dele aumentar 10%, 15%, 20% ou 30%, ele compra um produto por 10%, ele vai ter que vender por 13%. Mas como que ele vai agregar esse valor se a economia já não anda com o preço que está? Claro. O produto a 10. Então, essa questão é muito, mas extremamente mais séria do que só o frete. Ela volta o Brasil a querer taxar, tabelar frete, tabelar produto. Isso não funcionou em nenhum lugar no mundo e não funciona aqui, ainda mais com a nossa economia sangrando. Então, acho que logo, logo vamos ter uma solução para isso. Caso isso continue dessa maneira, você vai ver o nosso PIB, que começou o ano, quero lembrar, alguns analistas falando que ia crescer 4%, 3,5%, vários bancos de investimento estão falando que vão crescer só 2%,
verdade.
E tem gente já afirmando que a gente pode crescer 0% se essa tabela de frete prevalecer. Então, o assunto é muito mais sério. No caso da soja, que a gente está falando exclusivamente da soja, a soja é um produto cotado em dólar, ela tem um poder de absorção um pouco maior. O mercado, nós tivemos a quebra da Argentina séria e nós vamos ter exportações no Brasil ainda muito importantes. E o outro ponto é o seguinte, se você olhar até semana retrasada, 10, 15 dias atrás, as margens dos esmagadores de soja, tanto para fazer farelo e, consequentemente, no óleo, estavam muito boas. Isso tudo está paralisado porque o impacto dessa alta nos fretes, nesse tabelamento frete, vai consumir margem de todos os setores, do agro, e também do não agro. Vou te dar um exemplo, o setor de açúcar, que está sofrendo absurdamente, ele vai ter que pagar 30%, 40%, 50% a mais no frete. Isso vai destruir, vai afetar muito o setor de açúcar. E você tem setores que não têm esse preparo. Um pequeno, a pessoa que tem um pequeno mercadinho no interior, numa cidade pequena, que está sofrendo para crescer, essas altas do frete fica inviabilizado.
É, a gente conversou com um especialista em logística há pouco, aqui no Notícias Agrícolas, e ele colocou um resumo bastante interessante, né, Enio? A partir do momento que você tem esse tabelamento, você pode criar uma lei que vai suprimir a lei de mercado, né? A lei de livre mercado, que é soberana, que é, já que o frete é uma expressão do cenário de oferta e demanda do cenário de mercado, né? Então, é uma situação realmente muito mais profunda do que se noticia até agora, né?
É, e outra coisa, o empresário brasileiro tem dois problemas que são gigantescos. Primeiro, uma alta carga tributária e anacrônica, 50, 20, 30 impostos, dependendo de onde ele opera. E um dos outros problemas dele é a logística. A logística do Brasil é péssima. Nós conseguimos, com a lei, piorar uma logística péssima nossa. Quer dizer, o que era ruim, mas era pior. Isso vai ajudar os nossos concorrentes a ganhar mercado. A nossa sorte é que quebrou a safra da Argentina e tem essa guerra comercial entre China e Estados Unidos. Precisa comprar essa soja e a soja está aqui agora.
Enio, como é que a gente consegue orientar o produtor nesse momento aqui no Brasil diante desse cenário? Ele tem boas perspectivas, boas oportunidades à sua frente, mas ele ainda sofre com algumas travas impostas, portanto, por essas condições. O que ele deve fazer nesse momento? Ele deve realmente retrair um pouco mais a sua comercialização para saber o que vem dessas definições daqui para frente, aí nos próximos dias?
Em verdade, em se tratando da soja, ele nem consegue vender soja para 2019 hoje, né? As trades estão sem a base do frete, esse é um ponto. Ele quiser travar, não consegue. E ele tem muita dificuldade em vender a safra velha. Por quê? Porque também o custo logístico não está claro para o demandador.
Exatamente.
Qual que é a minha recomendação? Muito cuidado, não desesperar, não ser precipitado, achar que todas as oportunidades passaram. A gente está com câmbio dólar acima de 3,80, é um dólar muito favorável ao agro. Essa questão da logística, ou por uma acomodação natural do mercado, ou por uma revisão dessa lei, vai ser adotada, vai ser resolvida. A questão é de tempo. Muita paciência. Segundo, daqui em diante, nós vamos entrar num momento mais delicado da safra nos Estados Unidos, que é o desenvolvimento da safra. Dia 12, agora, nós temos o relatório de supply and demand do USDA, oferta e demanda mundial. Esse relatório vai sinalizar o que está acontecendo. Logicamente, ele deve mostrar um pouco menor as exportações norte-americanas e deve mostrar um pouco melhor as produtividades norte-americanas, porque o clima está muito bom. Só que está começando o risco da safra agora. Nós temos um período longo ainda para tradear, para capturar essas oportunidades.
Enio, essas oportunidades. Hoje, por exemplo, também a gente cotando alguns preços ali no meio do dia, tinha alguns indicativos de preços para setembro na casa de R$ 90 por saca base Porto. É um preço que remunera bem o produtor do Brasil e traz também um bom fluxo de caixa para ele começar a pensar nos negócios da safra que vem, né?
Excelente análise sua. Falando de safra velha, essa safra que está colhida, você teve sinalizações de novembro, você teve sinalizações nos portos do norte, no Maranhão, Ilhéus, a 91, 91,50, 91,20, né? O Banco Central fazendo uma força muito, muito forte, esse dólar não subir mais, mas você está vendo que o mercado financeiro está cobrando cada vez mais pedágio para manter esse dólar mais acalmado, né?
Sim.
Se você olhar o resultado da Bovespa hoje, as ações perdendo valor, o juros futuro do Brasil subindo, né? o mercado pedindo mais swaps, quer dizer, a situação não está fácil, nós vamos ter oportunidades. Esses preços de safra velha a 90, 91 nos portos são preços que remuneram o produtor. Aí depende o quanto que ele já vendeu, o quanto que ele pode segurar, qual que é o fluxo de caixa dele. Mas sério, teremos oportunidade na soja. Nós estamos passando por um momento de acomodação, mas não é nada que não vai se resolver.
Enio, como é que ficam os prêmios nessa conjuntura?
Excelente pergunta. Lá atrás, antes da greve dos caminhoneiros, nós estávamos no maio. O maio é um momento extremamente negativo para as cotações. Por quê? Toda a safra do Brasil já foi colhida e já está a mercado. Grande parte da safra da Argentina já está a mercado, mais de 60%, 70% já está a mercado, e os americanos estão plantando. E maio, por que o americano planta em maio? Porque maio, tradicionalmente, é o melhor clima do hemisfério norte para se plantar.
Certo.
E a Europa está terminando o plantio de trigo, né? Ou seja, maio concentra uma série de notícias que pressionam preços. E mesmo o prêmio estava 40 acima, 30 acima, 50 acima para a safra nova, e você estava com 60 acima para a safra velha. Os prêmios já mudaram, 100 acima, 90 acima para a safra velha, e nós estamos falando de prêmio de 60, 55 acima da safra nova. Ou seja, a gente passou pelo mês de maio com preços de 10 dólares, nós vamos entrar no mercado climático, tanto dos Estados Unidos, mas também não podemos esquecer, nós estamos com um problema na Austrália, né? A Austrália é muito seca, na região do Mar Negro também, alguns probleminhas localizados na Europa de falta de chuva, e nós vamos entrar nesses mercados climáticos, tanto da Europa como da Oceania, e principalmente dos Estados Unidos, com preços próximos a 10 dólares, e dólar 3,80. Ou seja, equacionando essa questão dos caminhoneiros, podemos ter uma grande oportunidade para garantir renda para a safra nova, como também pelo resto da soja que você guarda.
Enio, com esses fatores alinhados, a gente tem a possibilidade, portanto, de manter a soja acima dos 10 dólares por bushel, pelo menos, apesar dessa queda que a gente teve hoje. Julho e agosto fecharam abaixo disso, mas bem próximos ali ainda dos 10, né? O julho fechou com 9,94, como a gente colocou no começo da entrevista. Você acredita que essa é uma tendência ou o mercado vai acentuar a sua volatilidade, mas pelo menos acima dos 10 vai se manter aí nos próximos meses?
Nos próximos dias, com o clima bom nos Estados Unidos, e o não acordo entre China e Estados Unidos, e o não acordo no NAFTA, Estados Unidos e México, Estados Unidos e Canadá, a tendência não é de alta.
Tá.
Mas, para a gente encontrar altas consistentes em Chicago, repito, eu preciso de um clima mais quente e mais seco nos Estados Unidos, e eu preciso solucionar a questão da guerra tarifária.
Enio, quando você chama essa questão do NAFTA, me chama atenção também a questão do mercado do milho. A gente sabe que o México é um dos principais compradores de milho dos Estados Unidos, e essa situação com o NAFTA acaba, né, trazendo algum desequilíbrio para essa relação, né, trazendo alguma incerteza para essa relação. E eu queria saber, portanto, de você, como é que você entende essa questão específica do NAFTA para o mercado do milho internacional, e se isso pode ter reflexos para o nosso mercado aqui também.
Bom, nós estamos no meio de ameaças, né? Está todo mundo jogando poker e está todo mundo pondo suas cartas, suas fichas na mesa, né? De um lado, você vê o Trump afirmando que vai negociar caso a caso, separado México e Canadá. Do outro lado, você consegue enxergar que o México, para se defender, já fala em taxar suínos, né? Se essa relação continuar conflituosa, há uma oportunidade, mais uma janela para o Brasil exportar, mas também há uma oportunidade para o mercado de proteína animal. Nós podemos exportar carne de suína para o México. vai depender de como essas relações vão ser desenvolvidas, né?
Certo.
Enquanto está só nas ameaças, eu quero lembrar que ninguém ainda foi taxado, você não teve ninguém pagando essa taxação maior, né?
Certo.
Nós estamos no meio de um jogo de pôquer. Daqui uns dias, nós vamos ver quem vai estar blefando e quem não vai estar blefando. Vamos ver quem vai ter cartas boas na mesa ou quem não vai ter cartas boas na mesa. Mas sim, podem abrir, sim, oportunidades para proteína animal no Brasil e mercado de farelo no Brasil e também mercado de milho no Brasil para exportação.
Enio, dessa forma você responde a pergunta que a gente recebe do Mário Silveira, que fala conosco de Cascavel, no Paraná, mas ele faz um outro questionamento para você. Além dessa questão, né, desses problemas com o México, a quebra da safrinha no Paraná, a quebra da safrinha em outros pontos do Brasil, tudo isso, mais a questão do México, essa questão que você acabou de descrever, isso cria um cenário de tendência de alta para os preços do milho aqui no Brasil?
Primeiro, eu quero agradecer o meu amigo Mário Silvério, né? Obrigado pela pergunta. O Paraná foi um dos estados que mais sofreram com a quebra da segunda safra. Se a gente for olhar o Paraná, o Mato Grosso do Sul, parte de Minas Gerais, sofreu bastante, São Paulo, né? O número da terra agronegócio, a produção, perto de 53 milhões de toneladas, né? Uma produção que a gente esperava 67 milhões de toneladas.
Exatamente.
E aí eu tenho uma bomba relógio armada, Mário. Vamos pensar o seguinte. Saiu agora o payroll, que é o número de empregos dos Estados Unidos semana passada, né? A economia americana gerando mais empregos, né? E aí você vê a taxa de desemprego dos Estados Unidos caindo e a economia fortalecendo. Ou seja, a possibilidade de aumento da taxa de juros dos Estados Unidos. É um primeiro sinal dessa bomba armada. Segundo, o nosso quadro político completamente anacrônico. É o segundo sinal dessa bomba armada. Terceiro, nós voltando ao passado, sinceridade, tabelar frete, tabelar produto, isto a gente faz voltar em 1987, 85, 90, quer dizer, estamos voltando 30, 40 anos atrás. Por que isso é preocupante? É o Estado querendo adentrar mais na economia e não cortar custo. Terceira bomba armada. Um quadro eleitoral distorcido, que o que tem mais tem 20%, quer dizer, pode ganhar qualquer um. Dá uma insegurança grande para o investidor. Então, esses quatro pontos promovem a atual cotação do dólar, mostrando o estresse que nós temos. E a curto prazo, nós não temos sinalizações de calmaria nesse sentido. Não termina por aí. Eu tenho uma quebra de segunda safra muito forte. Com o dólar alto, a gente ganha competitividade na exportação. E isso tudo pode sim fazer os preços do milho subirem. Se eu fosse um demandador de milho, se eu precisasse do produto milho, eu aproveitaria os momentos de queda, que a BMF ainda está sinalizando, eu aproveitaria os momentos de queda no mercado e tentaria construir meus estoques necessários para eu terminar meu ciclo. Porque o quadro de milho é extremamente preocupante para o demandador de milho.
Ou seja, né, Enio, dessa forma já dá para a gente entender que, portanto, para o vendedor que está aí fazendo seus cálculos, fazendo seus negócios, é hora de prestar atenção, porque mais adiante, portanto, a gente pode ter preços mais altos.
Pode, mas eu gostaria de lembrar, vamos voltar, Carol, no cenário de 2016, é este mesmo cenário, a quebra, a gente não tinha um dólar tão forte, mas tivemos uma quebra de segunda safra muito impactante,
tá.
Os preços subiram no Paraná a 40, 45, 50,
estou
falando exclusivamente do Paraná, em outras regiões do Brasil subiu o equivalente, e o produtor segurou e foi vender milho no final do ano a 30.
Foi verdade.
A questão não tem uma receita certa, a questão é ele buscar informação. O quadro hoje é favorável ao produtor.
Sim.
Mas ele tem um quadro favorável, o meu amigo Mário do Paraná, ele não pode ficar esperando ad eterno até bater o limite. Ele tem que estar se informando, buscando informação e vendo alguns detalhes. Qual que é a paridade de importação? Do outro lado, a gente tem uma economia nossa que vai sofrer, que não está crescendo, o que compromete a demanda de mercado interno. E aí a minha janela para exportação fica mais importante. que vai refletir muito no comportamento do dólar. Ou seja, o quadro é de certa tranquilidade para o produtor de milho. Mas, Carol, não é um quadro para o produtor de milho ficar inoperante, tranquilo, que não tem risco nenhum.
Entendi. Enio, ao longo das suas análises, você citou várias vezes a questão cambial. E a gente vê um momento importante para o Brasil, né, que chama atenção. E eu queria saber de você se essas recentes altas do dólar que a gente viu essa semana, levando a moeda a superar os 3,80, né, hoje fechou de novo acima disso, é mais um sinal da fragilidade e da exposição que o Brasil carrega nesse momento.
Vai um pouco além disso. Se você é um investidor, dificilmente você vai construir uma fábrica, vai abrir uma rede de loja, uma rede de posto, vai fazer investimento físico num país que está tendo uma pauta de 20, 30 anos atrás. Vou te dar um exemplo. Você não pode aprovar uma reforma trabalhista e depois essa reforma trabalhista ser contestada. Passou na Câmara, passou no Senado, o presidente sancionou. Depois você contestar. Você não pode demorar 20 anos para fazer um código florestal. Depois que o código florestal é aprovado, quase que foi recusado pelo Supremo.
Sim.
E aí, pensa, se você está na Europa, nos Estados Unidos, ou na Arábia Saudita, querendo investir num país, e aí o seu consultor aqui fala que nesse país os fretes são tabelados. Que não interessa a oferta de caminhão, a oferta de carga, porque os fretes são tabelados. Isso afugenta o investidor.
Certo.
E ele procura o país como só para investir em ativos financeiros, ou emprestar dinheiro, ou em ativos financeiros. Ele não investe em geração de emprego e renda aqui. E isso afasta esse investidor. Afastando o investidor, eu mantenho um dólar alto. Além disso, eu tenho segurança jurídica, eu tenho segurança política, a gente não sabe para onde esse país está indo. Então, os próximos, até agosto, que agosto a gente vai ter uma foto mais clara de quem tem chance de ganhar ou ir para o segundo turno numa eleição. Até agosto nós vamos ter muita, mas extrema volatilidade. E aí o produtor pode ter oportunidades importantes de garantir margem para 2019.
O importante é ficar ligado nessas oportunidades e fazer suas contas, tentando garantir pelo menos, né, Enio, essas boas oportunidades, que melhores podem vir e aí os resultados podem ser ainda melhores, mas garantindo pelo menos essas, ele já consegue continuar tocando e tocando muito bem a sua atividade, né?
Sim, se ele tiver o custo na mão, planejamento financeiro feito, o mercado deu, dará e continuar dando chance para ele travar o seu negócio com margem. Ele não pode ser acomodado e ele tem que escolher bem aonde ele buscar as informações deles, porque tem informação para todo tipo de gosto, né? Sim. Se você se deixar levar pela onda, você pode perder grandes oportunidades. Isso aconteceu em 2016, aconteceu várias vezes no passado, né?
Certo.
E tende a acontecer de novo. No final desse ano, Carol, no ano que vem, nós vamos estar conversando, nós vamos ter produtores que vão estar muito felizes que fizeram bons negócios e vamos ter produtores que vão estar muito infelizes que fizeram mais negócios, péssimos negócios.
É verdade.
Vai contar muito o nível de informação que ele tem na mão.
É verdade. Enio, te agradeço muito por ajudar a elevar o nível das informações aqui no Notícias Agrícolas, como sempre, com a sua companhia. Te agradeço mais uma vez também pela presença e volte sempre, você sabe que você é sempre nosso parceiro, nosso convidado para manter os produtores rurais sempre muito bem informados por aqui.
Para mim é motivo de orgulho falar com você e falar com Notícias Agrícolas. Quero mandar um abraço e agradecer ao Mário Silveira do Paraná pela pergunta. Que Deus te ilumine. Muita atenção, vamos ter uma boa safra para a gente ter renda no campo e fazer esse Brasil crescer. Um abraço e uma boa semana.
É isso mesmo, para você também, Enio. Um abraço e até a próxima. Bom, depois, portanto, das informações sempre tão contundentes do Enio Fernandes, vamos checar como ficaram os preços dos grãos na Bolsa de Chicago, negociados nesta quarta-feira. Números na tela para você, para a gente acompanhar. Fechamento da soja, julho, 9 dólares 94 centos por bushel, queda de 7 pontos, mesmo abaixo para o agosto, que fechou com 9 dólares e 99. Setembro, mantendo os 10 dólares, fechou com 10,4, 6 pontos mais 75 de perda, e o novembro com 10 dólares e 13 centos, caindo 7 pontos. Se a gente for para as cotações do milho, os preços fecharam com leves baixas também, o julho 3,79, 4 pontos mais 75 de queda, mesmo abaixo para o setembro, com 3,88, o dezembro 3 dólares 99 centos por bushel, caindo 4 pontos mais 25, e o março fechou com baixa de 4 pontos, valendo 4 dólares e 8 centos nesta quarta-feira. Passando para os preços do trigo, o mercado voltou a subir na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira, fechou com o julho valendo 5 dólares e 19 centos por bushel, 9 pontos mais 75 de ganho. O setembro, 5 dólares e 37, agora sim o dezembro com 5 dólares e 58, e o março 5 dólares e 77, baixas entre 8 pontos e 25 e 10 pontos, perdão, altas entre 8,25 e 10 pontos nos principais contratos negociados lá no mercado futuro norte-americano. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, informações importantes trazidas, portanto, pelo Enio, de que é um momento realmente de cautela e talvez do produtor parar um pouco para refazer as suas contas, porque essa questão do tabelamento dos fretes, como disse muito bem o Enio, né, um grande retrocesso para o mercado brasileiro, não só para o mercado agrícola, mas para o mercado de uma forma geral, para a economia de uma forma geral, traz muita incerteza em relação principalmente ao custo. Então a gente vai ter que refazer as contas, saber aonde dá margem, aonde está sendo carregado, para voltar a trazer o fluxo de negócios a se movimentar novamente aqui no Brasil. Então, por enquanto é isso. E no mercado internacional, a falta de acordo entre China e Estados Unidos e a questão do NAFTA também pesando, segue mantendo as cotações pressionadas por lá, além do bom desenvolvimento da safra e das boas condições climáticas que permanecem trazendo um bom progresso da safra 2018-19 nos Estados Unidos. Essas informações todas você confere aqui no Notícias Agrícolas e não desvie a sua atenção, porque é um momento crucial para a formação das cotações aqui no nosso mercado. A gente fica por aqui com esse boletim e com a nossa programação nessa quarta-feira, mas amanhã a gente está de volta para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até lá!